Bem-vindo ao serviço Telereunião. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia. Quem entrou, Letícia?
Eu entrei.
Paulinho. Paulinho. É o Felipe? Isso. Tá gripado? Tá um pouco. Errei pra cacete essa noite. Não sabia se era alergia, se é um mês de gripe. Eu tô mexendo no fundo de casa, muita poeira.
É, deve ser. Deixa eu tomar aqui também.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Carla Vanessa não entrou, né? Bom. Vamos ver, olha.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia, Felipe. É o Rodrigo que está lá.
Ô, Rodrigo. Rodrigo, essa projeção começou muito ruim, hein?
Muito, péssima.
Rafa, aí melhorar também, isso Mineiro, hein?
Vou melhorar isso aqui.
Vou mandar o gap de vocês depois.
Uhum.
O Rodrigo precisa buscar também.
Deixa eu perguntar, a Ura vai rodar aqui hoje de novo?
Olha, eu pedi 15 e sexta, não começou, hein? Geralmente começa às 9, né? Já estou começando.
Tá, vou começar aqui e te aviso.
Avisa, porque eu já cobro ele. Eu vou até chamar ele aqui.
Tá, toma. Não tem nada nele aí.
Ontem deu algum resultado?
Ontem deu, ontem virou 10.
Simulações?
É, não, 10 mil integrados.
10 mil integrados, que bom.
Aham. Uhum. É onde começou no período da tarde? Era 2h30 começou a saber.
Gente, avisei a Carla Vanessa aqui da áudio, porque acho que ela esqueceu.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, pessoal.
Bom dia, Van.
Bom dia.
Bom dia, hein? Quem tanto tá na áudio, Felipe? Já tá todo mundo aí?
Ó, eu coloquei no meu grupo, mas alguns escritórios meus já eram do projeto, então acabaram que não precisam. Isso aí é o pessoal de São José, de Cariri,
tá, já sabem,
Santo André e o pessoal do Centro-Oeste. Isso, esse pessoal já não tem problema. É, mas o pessoal novo aqui que entrou. Então, aqui na áudio está o Paulinho de Arara.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Rodrigo de Taubaté, quem entrou?
Jô.
A Juliana, a supervisora aqui do Rodrigo também.
Beleza, então entrou a Jô também de Iguaçu. De Iguaçu. É, são os únicos que precisam da gente fazer um alinhamento. O restante já está tudo aqui.
Belezinha, então. Vamos falar um pouquinho, então, pessoal. Bom dia aí para todos vocês. Vamos falar um pouquinho.
Espera aí só um momentinho que a ligação da Carla Caio está voltando, tá?
Bom.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, pessoal, voltei. Caiu minha ligação. É, eu combinei ontem com o Felipe para a gente falar um pouquinho do script, né, das ligações, de como que a gente confere os áudios que vocês mandam para nós. E aí a gente teve algumas coisas ontem que a gente acabou pendenciando e gerou até um pouco de estresse, né? Porém, é um procedimento do banco e a gente precisa seguir. Então, eu quero aproveitar para tirar as dúvidas de vocês hoje e alinhar o que a gente considera. Primeira coisa, pessoal, toda vez que a gente for fazer uma ligação, ou de auditoria, ou mesmo do promotor, os valores que eu tenho que considerar para passar para o cliente são os valores que aparecem no CSG. O que eu vejo hoje, né, que foram até as tendências dos áudios de ontem? O promotor, ele passa a informação para o cliente do contrato. E no contrato, se for contrato novo, não vai ter problema, porque o valor que está no contrato é o mesmo do CSG. Mas se for refim, a gente vai ter uma divergência nos valores, porque quando eu rodo o contrato de refim no CSG, o banco, ele joga um valor de segurança para que quando seja liquidado o contrato, se não for feito no mesmo dia, for feito no dia seguinte, não corra o risco de cair um valor menor do que a gente combinou com o cliente. E aí, se eu pego o contrato e passo o valor do troco em cima do que está registrado no contrato do CSG, eu passo para ele uma informação maior do que o verdadeiro. E se o contrato não for liquidado no mesmo dia, o valor que eu passei para ele em áudio de troco não vai ser o mesmo, vai ser menor. E aí ele pode abrir uma reclamação. Então, orientem os promotores a sempre utilizar o valor que está no CSG. A hora que for fazer a ligação para o cliente, abre a esteira, abre os dados da proposta na tela do computador, e vai passando para o cliente as informações de lá, que daí a gente não vai ter mais problema. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta?
Não.
Não.
Ficou claro para todo mundo?
Ficou. Ô, Van.
Oi.
É, a Jô, tá?
Oi,
eu
Jô.
Eu só tenho os meus, né, já tá tudo certo isso daí, né? Deu uns probleminhas dessa vez, mas já entrou no eixo. É só o de unificado que eu tenho algumas dúvidas. Depois, se quiser explanar sobre ele.
Tá, falo sim, João. Tá, então o primeiro ponto do contrato de refém, está todo mundo ciente, né?
Sim.
Outra coisa que pega bastante são as confirmações, né? Aquelas perguntinhas lá do início de confirmação. No script, o banco pede para que seja feita 5 ou 6 perguntas. Tem muita coisa que chega para a gente que o cara fez 2 confirmações e não falou mais nada, né? Não fez mais nenhuma pergunta. É, eu preciso que pelo menos 3 perguntas sejam feitas para o cliente. Isso até dá para considerar, tá? É, são coisas que a gente até acaba subindo. O cara fez 2 ou 3 confirmações, a gente acaba subindo. Mas se puder orientar todo mundo a pelo menos garantir 3 perguntas, que é o que o banco exige mesmo, 3 confirmações do cliente. Ok também?
Ok.
Ô, Carla, eu tenho uma dúvida.
Ah.
É, no, nos scripts de correntista, quando a gente faz o contrato físico, scripts de correntista, já apareceu alguns meus aqui pedindo para fazer 6 perguntas, obrigatoriamente 6. Tem, a gente faz...
É, contrato físico, o script, ele fala lá, né, considerar 6 questões de confirmação.
Uhum.
No SMS, não. Mas no contrato físico, no caso correntista, se for contrato físico, ele exige essas questões.
Beleza.
Espera aí que a Ju vai falar, explicar certinho. Só um minutinho.
Oi, bom dia, pessoal.
Bom dia.
É, essa questão do script no contrato físico é assim. Lá no script, ele fala que tem que considerar 6 perguntas. É uma coisa que às vezes, 2 coisas que às vezes fazem diferente. É, lá fala que é para perguntar qual que é o convênio cargo que o cliente tem e ele que tem que responder. Não é para o promotor falar e ele dá ok. Então, o cliente responde qual onde trabalha e qual o cargo que tem. E a última pergunta era sobre o e-mail. O e-mail é assim, se for o contrato de portabilidade, tem que perguntar o e-mail, né? O cliente tem que falar o e-mail e tem que ser igual ao que está no contrato, correto? E aí, se for os contratos que pagam no dia, que é novo, refim, lá no contrato não tem a exigência do e-mail. E aí a gente vai fazer a pergunta no script, se o cliente falar que não tem e-mail, ele responde que não tem e prossegue, mas precisa falar a pergunta, tá?
Entenderam? Paulinho, você que questionou, ficou claro?
Sim, Van. É que, na verdade, o que acontece em alguns casos, aparece um e-mail que o gerente colocou lá, que o cliente nem sabe da existência desse e-mail. E aí, às vezes, aparece na capa do contrato e-mail, só que o cliente não desconhece, entendeu?
Que tá lá no cadastro
dele. Tem muitos casos, assim, que acho que na hora que o gerente vai abrir a conta, ele inventa um e-mail lá. Só que o cliente desconhece. Aí a gente questiona ele, ele fala, não, não tem esse e-mail. E nesse caso...
Então, mas aí na portabilidade tem que ter o que veio do cliente não, e aí ele vai falar o mesmo no áudio, certo?
Certo.
Quando for porte, vocês alteram o e-mail para o e-mail do cliente, não é isso? Vocês entram lá no CSV e cadastram o e-mail correto do cliente.
Isso. Em caso, de novo, se tiver o e-mail lá, a gente apaga, o que que faz?
Não é, em caso de novo, o ideal é quando você está formalizando o contrato, você perguntar para o cliente se o e-mail que aparece lá é dele.
Se ele
for,
que não?
Beleza, você dá a sequência. Se ele falar que não é dele, tira o e-mail e finaliza o contrato sem o e-mail no contrato, entendeu? E daí você vai perguntar para ele na ligação e ele vai falar que não tem.
Tá bom.
Eu acho que dá para a gente seguir dessa forma. É estranho a gente cadastrar um e-mail que não seja do cliente, né? Geralmente, ele só cadastra quando o cliente passa e-mail, senão fica sem o cadastro do e-mail no banco.
Olha,
mas, enfim, vamos seguir dessa forma.
Mas tá, eu vou alinhar.
É, não, pode acontecer. Pode acontecer, mas vamos seguir dessa forma, então. Se o e-mail for do cliente, permanece. Se não for, apaga e aí o cliente responde que não tem.
Beleza.
E aí a gente dá sequência no script.
Tá.
Do unificado, nós temos lá para correntista, né? Que a gente só faz para correntista unificado e recuperação. A gente tem lá o script do correntista, que dentro desse script eu tenho todos os tipos de contrato. Novo, refim, porte e preventivo. Ele aparece como preventivo no script. Então, é aquele script que eu vou seguir para o unificado e para o reorganizado.
Ô, Van,
né?
Eu sigo ele. Qual? A minha dúvida é a seguinte, ela tem uma hora, que você lê lá assim, né, para o cliente, o valor da operação e o valor a ser creditado na sua conta, né? Aí, a hora que você pega lá no CSG, ele vai estar lá o valor que é a ser creditado, que é o valor para pagar o que entrou na renegociação.
Isso, certo? Mais o troco dele.
Então, aí o que, que acontece? A hora que você fala os valores de quitação, ele dá uma divergência, né, no troco, vamos assim dizer, né? Porque aí você fala lá assim, ó, vamos supor, é 10 mil e o cara tem 6 mil reais para quitar, que aparece lá, que é o cheque especial, sei lá, outro CP, né? Aí você fala para ele assim, ó, o valor liberado, o valor da sua operação é tanto. O valor liberado em conta, aí você fala os 6 mil, né? Aí a hora que você vai detalhar, aí ele dá a divergência lá no valor do troco. É que você falou que a gente tem que falar exatamente o que está no CSG, né? Então, no unificado, ele fica meio confuso.
Então, mas aí lá quando é unificado, ele pede para você falar também o valor das dívidas que serão liquidadas no banco.
É, aí, aí dá uma diferença daquele que você falou lá do CSG.
Não, porque ó, se você pegar o do CSG, vamos supor, o contrato é 10 mil, vai quitar um consignado de 4 e vai sobrar 6 mil na conta dele. Desses 6 mil, 3 mil é para quitar a dívida interna. E 3 mil é o que ele vai ficar realmente em dinheiro com ele, né? Que ele vai levar embora para casa. O que, que você vai falar para ele? Exatamente isso. Valor total da operação, 10 mil. O dinheiro que vai entrar na sua conta, 6 mil reais. E aí depois você detalha. Valor a ser liquidado, dívidas de cheque especial, de cartão, 3 mil reais. Troco disponível para o cliente, 3 mil.
Certo.
Entendeu, Ju? Jo?
Entendi.
É só... porque se você quiser do contrato, ele vai dar diferença.
Ah,
é a mesma coisa do refim, porque lá no contrato ele está calculando a margem de segurança. Se você fizer pelo valor que aparece no CSG, ele vai dar certo.
Tá. Tá bom.
É só detalhar, passar o valor do troco, né? O valor líquido que cai na conta e... No unificado, a gente fala que esse valor de 6 mil vai cair na conta, porque cai tudo realmente, depois que o banco tira para fazer a baixa nos contratos. Na recuperação já é diferente, porque só entra na conta do cliente o que é realmente troco dele. E aí o script da recuperação, a gente tem aquele que é só da auditoria que faz e que fala de recuperação mesmo, que é o que tem no site da Polka. Certo? O que mais que vocês têm de dúvida? Porque os pontos principais que a gente tem aqui de pendência são esses dois que eu falei, que são das confirmações e do valor de troco do cliente que acaba dando divergência. Ah, e tem mais um ponto também, que é o seguro prestamista. Todo contrato que tem seguro, eu tenho que ler lá a parte do seguro no script para o cliente, tá? Nós tivemos também alguns contratos que vencem essa fala do seguro e aí a gente tendencia para fazer novamente. Fora isso, o que mais que vocês têm de dúvida que vocês queriam esclarecer?
Para mim está tudo ok.
Paulinho, mais alguma coisa? Rodrigo?
Não, da minha parte só.
O horário do projeto é o horário do decreto?
Então, na verdade, nós estamos trabalhando com duas turmas. Eu tenho a DM aqui das 8 às 18. Então, eu tenho um pessoal que entra às 8 da manhã, sai às 4 da tarde. E aí, eu tenho um outro pessoal que entra às 10 da manhã e sai às 18 horas, tá? Eu tenho gente o dia todo, das 8 às 18 aqui. O que mais, pessoal, que vocês queiram saber, tirar dúvida para a gente esclarecer? Fora a questão de script, tem alguma outra coisa que vocês queiram mencionar que está dando dificuldade ou que tenha alguma divergência?
Pessoal, vamos falando, porque vocês sabem que o dia a dia nosso é corrido, o meu também é, e eu não quero depois ficar ouvindo a gente ter que entrar em problemas aí, porque demanda tempo, irrita o cliente. Vamos tirar todas as dúvidas, por favor.
Gente, aqui é a Juliana aqui da Matriz. Para contato de script de portabilidade, na parte do promotor, no começo, tem lá, né, ele vai fazer a positivação do cliente, aí tem a sondagem livre, que a gente sabe que não é uma parte obrigatória, mas o promotor pode fazer. Quando começa a simulação, tem uma frase em vermelho ainda que está assim: o senhor está ciente do valor da dívida deste contrato que iremos portar? Lembrando que este valor é aproximado, pois o valor correto será informado pelo seu banco na finalização do processo. Essa parte, ela está até em vermelho, ela é para falar, tá? Acontece muito deles já irem direto para as condições do contrato. Então, assim, essa parte é importante falar, até para o cliente saber que depois pode ser que venha um saldo maior ou menor. Ok?
Sim.
Nesse script do SMS de portabilidade, sempre dá problema aqui nessa parte. Então, é só você tentar também o que eu estou falando, tá?
Beleza, pessoal? Eu pedi para a Ju entrar justamente por isso, que ela que está aqui no dia a dia pegando os contratos, então aí ela tem até mais profundidade de tudo que tendencia. Fora script de outro tema, vocês querem aproveitar para perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida?
Não, Vânia, na verdade...
Alguma particularidade do convênio?
Na minha parte era uma dúvida mais do horário de funcionamento mesmo, porque depois das 5, às vezes a gente tem mais uma hora de serviço e é um pouco mais difícil de ser lançado.
Sim.
Entendeu?
Mas por isso que a gente fez duas turmas aqui, porque tem escritório que está abrindo às 8 e tem escritório que está ficando até às 18. Então a gente já dividiu em duas turmas justamente para poder atender todo mundo e não ficar com o contrato parado na mesa.
Não, perfeito. É que às vezes é na última hora, né, equipe Bolt, e sempre é nos últimos minutos.
Sim. Ontem mesmo, a Fran me acionou, acho que era 6:03. Vanessa, tem um contrato de 50 mil, me ajuda? Aí eu tinha gente ainda aqui e a gente subiu. Então, tem nós estamos ficando o horário integral.
Não, tá ótimo.
Jô, alguma coisa?
Eu só queria falar que, assim, aqui eu sempre estou com o celular, com o WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida do porquê que foi pendenciado, ou às vezes qual script seguir, ou alguma outra particularidade, pode estar mencionando, pode estar falando comigo, que a gente está aqui para realmente resolver o problema e botar contrato para pagamento, tá? A gente está querendo ajudar, né? A nosso trabalho é o quê? É garantir a excelência do trabalho de vocês para a mesa de pagamento para pagar contrato mais rápido, né? Com mais agilidade. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mencionando também. E aí a gente vai agilizando, vai vendo o que precisa ser corrigido para poder pagar o contrato mais rápido, tá? Não precisam ter receio, pode estar mencionando, tá bem?
Tá bom.
Sim. Aproveitando aqui, eu lembrei de uma outra situação que também aconteceu ontem. Nós tivemos uma ligação de um cliente e aí ele mencionou na fala dele que ele estaria de acordo a partir do momento que ele tivesse o contrato em mãos. E aí foi dado sequência na ligação, ele não tinha ainda esse contrato e ele fez as confirmações. Só que ficou nítido nessa parte da ligação que ele concorda, mas a partir do momento que ele tiver com o contrato. Então, como for assim, pessoal, eu até entrei no detalhe, realmente os clientes recebem os contratos, né, por parte dos promotores, por isso que é feito dessa forma, não tem problema nenhum, pode mandar o contrato, mesmo sendo feito por SMS, pode mandar o contrato para o cliente. Mas é importante que isso seja feito antes da auditoria, né, para que ele já tenha o contrato em mãos e ele esteja ciente realmente de todos as informações. É, não tem problema que o cliente também questione vocês durante a auditoria ou durante a parte do promotor. Ele pode questionar e vocês podem responder. O que, que é importante? Que depois que você responda ele, ele entenda e ele concorde. Aí você pergunta, é, o senhor está de acordo, né, com essas informações? E ele fala, sim, concordo ou confirmo. E aí você dá continuidade. Eu vejo muita coisa também que o promotor acaba desligando o telefone e começa a ligação tudo de novo, porque o cliente fez algum questionamento no meio do script. Não tem problema que ele faça o questionamento, desde que a gente esclareça e ele confirme e dá continuidade. Tudo bem?
Tudo.
Tudo.
É que às vezes a gente pega um cliente ignorante, você viu a ignorância daquele caso, né? Policial é o ser mais chato que eu já encontrei, Ivan. E aquele policial, ele era mais chato do que os chatos. Ontem foi o dia de pegar cliente chato aqui no TL policial. Você não viu o cliente que a gente pegou que foi para fraude. O transtorno que deu, ele não queria fazer nada. Ele viu até, entrou até em site para ver se existia alguma reclamação contra a PoupaCred, antes de fechar, enfim. E esse cara era muito ignorante. Então, assim, ó, alguns casos bem específicos é quando a gente aciona. É, eu pedi essa áudio para a gente alinhar mesmo e não ter problema. Mas, assim, alguns casos específicos a gente acaba acionando porque a gente conheceu o cliente, viu a ignorância. Aquele áudio que eu te mando, a gente desligou. Porque, assim, ia ficar um áudio muito... Imagina aquele áudio indo pro banco. A promotora fingiu que caiu a ligação, porque ele é tão ignorante que não dava nem para falar. Você tem que começar de novo, senão ele ia xingar no outro também. Aí a gente teve que desligar a ligação, fingir que caiu e falar assim, caiu a ligação, vamos começar de novo? Aí ele começa mais calmo e manda o áudio, mas é terrível. Lidar com o cliente é muito difícil.
Não, tem cliente que realmente tira a gente do sério e faz a gente perder muito tempo. Mas, né, graças a Deus que são poucos, a grande maioria dá tudo certo. Mas nesses casos pontuais a gente vai se falando sem problema nenhum, tá?
É isso que eu queria pedir para vocês, a gente se falar nos casos pontuais, assim, que não seja
rotina,
que não crie rotina nisso, mas que em alguns casos a gente entre. Por isso que eu pedi áudio mesmo, para não virar rotina, para a gente alinhar e vai se
ter. Sim, e o áudio, o problema não é nem a pendência na mesa, porque não vai gerar pendência. Eu posso subir o áudio que eu quiser lá para a mesa, que vai ser aprovado o contrato. Só que o problema é depois, o banco, ele pega algumas ligações e faz uma auditoria. E aí ele manda para a empresa um relatório com as ligações que foram auditadas por ele e ele dá uma nota. Então, a gente tem de 0 a 5. Se a gente ficar até 4, é uma nota boa. Se a gente ficar de 3 para baixo, já é uma nota ruim e que prejudica a empresa, né? Em relação a várias coisas. Então, é por isso que a gente cuida muito dos áudios, já que chegue redondo, porque a gente já teve várias reclamações. No início, a gente nem escutava as ligações, e depois que o banco começou a pontuar a gente, que a gente ia ouvir e via que realmente estava errado. Então, por isso que a gente mudou e começou a escutar todas as ligações antes de subir. E aí, se tiver alguma coisa fora do script, a gente pendencia por esse motivo, tá? Então, não é nem por conta de pendência na mesa, porque isso não vai acontecer. É mais mesmo pela pontuação depois do banco, que interfere aí em todos os... Até financeiramente na empresa, dependendo da pontuação que a gente fica, tá? Mais alguma coisa?